E vamos ao assunto da política. Diniz Neto já aqui comigo no estúdio da CBN. Diniz, vamos falar, eu acho que o tema principal da sua coluna hoje é o retorno de Humberto Crispim à presidência de um partido.
Tem vários temas importantes.
Mas esse hoje, eu acho que é o título da sua coluna hoje.
O título é PSD sob nova direção, né? E outras coisas na política local e regional. Uhum. Eu descobri agora que, assim como já existiu no Brasil a democracia relativa, existe também os bastidores oficiais.
Bastidores?
Nós vamos conversar.
Como é que um bastidor é oficial?
Não, agora Maringá tem isso aí, rapaz. Tem? É uma coisa impressionante.
Bacana.
É. Nós vamos falar
Você
sobre
foi
isso.
No bastidor oficial? Onde
não,
foi
pois
isso?
Pois é, não, na verdade é o seguinte, o cara faz um ofício e diz que isso é protocola no sistema eletrônico de informações da Câmara e diz que isso é bastidor. Muito legal, né? Mas Maringá cada vez mais incrível. Mas nós vamos falar sobre isso na coluna de hoje. A notícia é a seguinte: Humberto Crispim está assumindo a presidência do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. O anúncio oficial será na próxima quinta-feira, às 19h30, num evento que vai acontecer no Centro Português. A executiva municipal do PSB, como não poderia ser diferente, terá muitos MDBistas tradicionais e históricos.
Partido Socialista Brasileiro. Então, Humberto Crispim se declara um defensor das teses de esquerda, do materialismo histórico marxista, revisionista, isso?
Mas, na verdade, se a gente for pensar no MDB, assim, na sua origem, ele tinha uma posição bem para esse lado.
Entre o PSB e o MDB...
Mas, eu acho o seguinte, mas quem que está hoje no PSB no Paraná, Gilson? No Brasil até nem vou entrar em grandes detalhes, mas também acho que não tem tanta ideologia assim, né? É. Então, tem impressão...
Não, sem dúvida. O meu questionamento é bem isso.
É que é curioso.
É curioso, porque você fala para o Partido Socialista, é uma declaração, né, seria qualquer pessoa que... Se você fala assim, Gilson, estou me filiando ao Partido Socialista Brasileiro. Pô, Diniz, você agora virou um homem de esquerda. Você, pelo conhecimento que tem, pela concepção que você tem, você fala, não, realmente, foi uma questão ideológica. Quando essas pessoas assumem isso, eu fico pensando, né?
Não, é que, na verdade, eu seria, assim, até nesse aspecto, seria condescendente com a decisão do partido e do Crispim, porque na atuação dele, de uma forma geral, ele sempre teve uma atuação mais de centro-esquerda do que qualquer outra, assim, digo em termos daquilo que ele fez, a própria luta dele pelo meio ambiente, enfim. Uhum. Então, nesse aspecto, até diria
ele é muito incoerente.
Que nem é o pior que eu já vi. Entendi. Né? Eu diria que teria
Entendi.
Isso aí.
Tem gente que é mais contraditória.
Agora, ele terá uma responsabilidade muito grande, né, Jus? Que será organizar o PSB para a disputa em Maringá no ano que vem. E na quinta-feira mesmo, alguns pré-candidatos deverão já se filiar ao PSB. É uma mudança, uma alternativa interessante aí no quadro político-eleitoral para o ano que vem.
O PSB será que vai ter candidato a prefeito?
Poderá ter. Abre uma possibilidade aí, como agora nós veremos no ano que vem também, várias situações ocorrendo muito interessantes em relação a isso.
Agora vou falar um pouquinho, já que a gente estava tocando sobre política, né? O direito político eleitoral no Brasil, você estava falando sobre isso.
Exato, uma coisa muito importante, e o paranaense, que inclusive radicado aqui em Maringá, tem escritório aqui, o advogado Anderson Alarcon, ele fará uma palestra na Câmara Municipal de Santarém, no Pará. O tema é eleições 2020, reforma eleitoral, fim das coligações. Lembrando que o Anderson Alarcon é advogado eleitoralista, procurador-geral da União dos Vereadores do Brasil, tem um currículo amplo aí. É fundador também da Comissão de Direito Eleitoral e Político aqui da OAB Maringá. Em 2016, ele recebeu o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro. E agora, durante 2019, fez várias palestras e participou de dezenas de eventos em muitos municípios e estados do Brasil. E até vi uma entrevista dele numa rádio de Cubatão, na sexta-feira. Bom, aqui em Maringá ele fez várias palestras, inclusive no último grande evento que teve aqui político. E ele sempre colabora aqui com a coluna, esclarecendo dúvidas. Diria que o Anderson hoje, sem dúvida alguma, é um dos grandes nomes nacionais no direito eleitoral.
Bom, agora eu quero comentar com você, inclusive foi uma reportagem que a gente fez aqui, sobre aquele contorno que existe na BR, em frente a um posto onde era a antiga Polícia Rodoviária, que agora foi transferida, né, federal. Está dando polêmica isso, né?
Na verdade é o seguinte, a ViaPar recebeu uma solicitação para criar uma solução em relação a esse contorno. O que que acontece? O pessoal foi lá e a solução é a seguinte, fechar o contorno. Isso causou uma revolta muito grande, porque ali é um polo de serviços nos dois lados da rodovia, e o fechamento ali causa prejuízos enormes para as empresas ali estabelecidas, mas também para quem circula por aquela região e tem ali uma opção de contorno. O deputado estadual Soldado Adriano esteve lá nesse local, gravou uma reclamação em relação a isso, dizendo que é um absurdo que com tudo que a concessionária já arrecadou nesses 22 anos em que ela está aí prestando esses serviços nas rodovias, teria que chegar ali e construir uma trincheira e pronto, acabou. Né? Então ele diz que toda vez que ele passa num pedágio, ele se sente roubado. E de fato, eu acho que ele tem razão e digo o seguinte, me parece que isso já está comprovado. Né? Então, eu, assim, simplesmente a concessionária chegar e dizer, ó, vamos fechar aqui que essa é a solução, eu acho que o pessoal está de brincadeira. E nesse aspecto, aproveito para falar mais uma vez aqui daquele fechamento dos cruzamentos em Sarandi. Eu nunca vi um absurdo tão grande na minha vida, com um prejuízo tão grande a uma população inteira, ao comércio, às pessoas, porque simplesmente ali tem que fechar por razões de segurança. E quando você avança na Colombo, aqui em Maringá, há 5 cruzamentos. Em Sarandi não pode, em Maringá pode, e a população de Sarandi está lá pagando um preço imenso, enorme, com uma decisão que até agora, honesta e sinceramente, eu não consigo entender. Existe semáforo, outras formas de redução de velocidade, e existe o interesse de uma população que não está hoje sendo atendido, que não está sendo considerado. É um grande absurdo.
Concordo, Elis. E além do que, eu acho que é planejamento, mas poderia ter rebaixamento, fazer uma coisa mais definitiva, bem feita, segura.
Não, é claro que tem que ter trincheiras ali, mas aí eu fico imaginando onde é que estava a concessionária e onde estavam as autoridades que pensam realmente na mobilidade, que pensam nas cidades, que ninguém percebeu que não era só fazer aquele viaduto ali, tinha já que ter pensado, e isso já estaria concluída a obra, porque você simplesmente estenderia isso. Então, por razões econômicas, é claro, porque é evidente que o custo é elevado, agora hoje uma cidade inteira está de joelhos a uma decisão absurda de fechamento dos cruzamentos de Sarandi. Isso é um absurdo completo. Se você avançar aqui, como eu já disse, tem 5 cruzamentos com semáforo na mesma rodovia, claro que uma avenida, e lá também é uma avenida para a cidade, não é? Tem uma cara a mais de rodovia, mas é exatamente a mesma coisa que acontece em Maringá. E o pior é que eles lá falam, algumas pessoas defendem, mas a coisa não anda, né? E Sarandi continua lá com um muro separando dois lados da cidade, devido a uma situação que poderia e tem que ser resolvida definitivamente, mas que nesse momento tem que ser resolvida com o quê? Com semáforos, com redutores de velocidades e a transposição da rodovia, da avenida da cidade pela população, é claro.
Diniz, agora vamos falar de uma coisa que eu achei engraçado o título, né? Bloco Parlamentar ficou na casca do ovo. Acho que aquele grupo político que ia ser criado dentro da Câmara.
Exato. Sexta-feira a gente comentou aqui da criação desse bloco. Eu gostaria de registrar muito claramente que eu fiz esse comentário em cima de uma informação que eu recebi de gabinetes do Legislativo e da cópia do ofício 37/2017 do gabinete de Jean Marques. Esse ofício tem a data de 11 de dezembro e foi protocolado no dia 12 de dezembro, assinado eletronicamente por Jean Carlos Marques Silva, vereador. A autenticidade do documento está aqui no site do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, da Câmara de Maringá. Eu coloquei aqui na coluna os códigos de verificação, porque isso está no documento. E aí o repórter Vitor Simeão fez contato com os vereadores. O vereador Chico Caiana gravou uma entrevista sobre o bloco, mas o vereador Jean Marques não retornou. Depois ele se limitou a dizer que foi uma movimentação de bastidor, ou ainda, foi uma ideia que não caminhou. Bom, não foi só bastidor, né, Gilson? Não, porque não. Houve um protocolo no Exatamente. Sistema eletrônico de informações da Câmara, e isso é oficial, oficiou. É Exatamente. Oficial. E ainda o protocolo do Sistema Eletrônico de Informações... Não, gente, por favor, né? Eu acho o seguinte, não dá para ficar brincando de ser vereador.
É verdade.
Certo? Porque isso é sério. A outra coisa, é claro que o bloco pode não ir para frente, pode não acontecer.
Acontece.
Mas fale o que aconteceu. Uhum. E sobre isso, é importante que se diga o seguinte. Houve uma quando o Vitor trabalhou essa matéria... A seguinte informação, segundo fontes ouvidas pela CBN, houve uma interferência externa que teria atrapalhado a criação do bloco. Interferência externa? Eu fico perguntando, mas como assim, né? Ficam no ar agora muitas perguntas, né? Que forças externas e ocultas teriam interferido na formação do bloco?
Exatamente.
Né? O que é que esse bloco pretendia também? Por que tanta fragilidade? E a maioria dos vereadores em pauta aí se autodenomina de independentes. Seria a tal independência relativa, é o que eu pergunto, né?
Exatamente.
Porque a coisa fica mais ou menos, eu até coloco o texto aqui do ofício, mas fica mais ou menos o seguinte, né? Aquela história do cérebro, me engana que eu gosto. Eu finjo que sou de oposição, vocês fingem que acreditam. Isso é um verdadeiro absurdo, mas eu quero fazer aqui, por uma questão de justiça, um registro, que quem lá na Câmara sempre se posicionou contra a administração e votou contra, desde o dia 1 de janeiro de 2017, é o vereador Chico Caiana. E o vereador Dr. Jamal, depois que ele assumiu a vaga do Ducarmo, desde que ele entrou lá, ele mantém sim uma conduta de oposição e vem fazendo esses votos dessa maneira. Então só quero fazer esse registro e realmente não entendi. Porque quando a gente faz uma coisa, ela é oficializada e depois não dá certo, é só explicar que não deu certo. Agora também fica no ar aí essa questão da interferência externa para a formação do bloco. Ué, mas como assim? Eu realmente acho aí que tem vereador que está devendo uma explicação aí para os seus eleitores.
Diniz, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Bem, na verdade eu queria aqui agradecer... que desses 350 dias de 2019, 250 a gente esteve junto aqui na CBN. Hoje
poxa, tá você tem isso. Ficado comigo mais da metade do ano.
Fiz que ficamos
uma honra bastante, pra mim.
Porque só não ficamos aqui nos fins de semana, né? Nos
honra.
Sábados e nos domingos.
Uma grande parceria.
Então quero agradecer em seu nome, Gilson, da Luciana, enfim, do Departamento de Jornalismo, da direção da CBN, essa confiança na gente. E agora é tempo de recesso, viagens, de pausas. Então a coluna dá um tempinho e agradecendo então a todos aqueles que confiaram no nosso trabalho e que nos acompanharam aqui no Assunto é Política durante quase 2 anos.
Foi uma honra para mim, acho que esse trabalho que a gente fez esse ano maravilhoso, gosto muito, né, da sua posição, acho muito coerente, você é uma pessoa com quem é muito gostoso conversar, trabalhar, me faz repensar muita coisa e é uma admiração mútua. Muito obrigado, Diniz, e para você um ano que vem fantástico, meu caro.
Eu desejo a todos os ouvintes aí um Feliz Natal, um ano muito bom. Gilson, uma alegria, uma honra muito grande ter trabalhado com você, com a Luciana, com toda a equipe aqui da CBN. E desejar a todos aí muito sucesso, muita saúde, que Deus abençoe a todos.
Em nome de todos, a honra é nossa. E você ainda pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto e política, @cbnmaringá.com.br.